Senhor presidente, senador Roberto Requião, colegas senadores, senadoras, aqueles que nos acompanham pela Rádio Senado, pela TV Senado, queria cumprimentar todos. Eu venho à tribuna para prestar conta de um projeto que estou apresentando, um projeto de lei do Senado Federal, que visa tratar de um tema bastante polêmico, complexo, difícil, que diz respeito a esse debate sobre maioridade penal, sobre criminalidade de menores de 18 anos, e que eu penso que na hora que estamos discutindo a reforma do Código Penal, devemos tratar desse assunto. Ele é complexo, porque está na Constituição, há um debate se é cláusula pétrea ou não, a maioridade, tem uma proposta de emenda à Constituição do senador Aloysio Nunes, que propõe alteração nessa questão, e eu trago um projeto de lei que altera a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Estou me referindo ao ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. No meu caso, em vez do debate da mudança na Constituição, eu estou apresentando uma proposta de alteração no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, para estabelecer que a medida socioeducativa de internação aplicável a adolescente autor de ato infracional equivalente a crime hediondo possa ter prazo de 8 anos. É óbvio que vai gerar um debate. Hoje são apenas 3 anos. Muitos vão dizer, não vale a pena, são 3 anos de medida socioeducativa. Mas imagine que se um jovem comete um crime hediondo, ele tem o limite de internação estabelecido ao limite de 21 anos de idade. Isso passaria para 26. E, obviamente, que o projeto também propõe alteração, não transferindo o maior de idade para um sistema prisional convencional. Ao contrário, primeiro, há uma realidade que se impõe hoje. E eu, antes de voltar ao projeto de lei, que, mais uma vez, explico. Atualmente, o ECA dispõe que o período máximo de internação do jovem infrator é de 3 anos. O projeto de lei do Senado Federal que estou apresentando hoje propõe a elevação desse prazo de 3 para 8 anos e cria a previsão de que o condenado a cumpra mediante a medida socioeducativa. Ao atingir 18 anos, deve ser transferido para um estabelecimento específico e não para o sistema prisional convencional, de modo a segregá-lo dos menores que realmente estão em pleno desenvolvimento psicológico e social. Quando atingir 26 anos, a liberdade será obrigatória, haja visto que o prazo máximo da internação é de 8 anos, e somando-se os crimes cometidos até completar 18 anos, antes de fazer 18 anos, tem-se a possibilidade de alguém cumprir medida socioeducativa. Não tem-se a possibilidade de alguém cumprir medida socioeducativa após os 26 anos. Mas eu queria me referir a algumas matérias, a alguns dados sobre esse tema. Primeiro, nós temos um amplo e grande debate, que eu penso que deveria se intensificar, sobre o menor infrator, o perfil do jovem infrator. Os jovens envolvidos em criminalidade geralmente têm dependência de um certo tipo de droga e vêm de famílias desestruturadas. Isso independente da classe social, porque muitos tentam vincular a criminalidade juvenil à classe social. Isso não faz nenhum sentido, os dados e os levantamentos mostram bem isso. Normalmente, Eles agem impulsionados pela sensação de impunidade, pois a lei não prevê mais do que 3 anos de apreensão em centro de internação, independente do delito cometido. E a proposta de alteração que estou fazendo, ela diz respeito exclusivamente aos crimes hediondos. Eu queria ler aqui também algumas observações que especialistas fazem. O desenvolvimento mais rápido dos jovens na sociedade atual. O adolescente de hoje é diferente do adolescente da década de 40, quando foi elaborado o Código Penal que estabeleceu a maioridade penal a partir dos 18 anos. A psiquiatra forense Katia Meckler, vice-coordenadora do Departamento de Ética e Psiquiatria Legal da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, ABP, argumenta que o adolescente de hoje é capaz de entender o caráter ilícito de um ato e escolher entre praticá-lo ou não. Isso é uma posição de uma cientista. Ela acredita que, diante dos avanços tecnológicos e sociais que favorecem a globalização e representam estímulo cada vez mais precoce ao desenvolvimento das pessoas. No meio jurídico, também há quem pense assim, e eu estou aqui pondo opiniões independentes da minha. No meio jurídico, por exemplo, o promotor de justiça Thales de Oliveira, que atua na vara da infância e da juventude de São Paulo, afirma: desde a definição desta idade penal aos 18 anos, o jovem brasileiro mudou muito. Houve uma evolução da sociedade e hoje esses adolescentes ingressam mais cedo no crime, principalmente o mais violento, associado à prática de latrocínio e homicídio, diz o doutor Thales de Oliveira. Segue o promotor, diz ainda que, diferente do que se costuma imaginar, os adolescentes infratores não são apenas usados por quadrilhas criminosas em razão da sua inimputabilidade, mas já assumem as organizações liderando muitas delas, afirma o promotor. Eles são muito mais audaciosos, em parte por causa da idade, mas também porque são conscientes da inimputabilidade e acabam sendo mais violentos do que os maiores de 18 anos. Bem, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, favorece, segundo ele coloca, essa prática. O promotor de justiça de São Paulo, Thales de Oliveira, da Vara da Infância e da Juventude, avalia que o modelo atual previsto no ECA leva a uma situação de impunidade, pois limita o período de internação e com isso estabelece, de certa forma, um ambiente onde se possa chamar de impunidade. Sobre os números e criminalidade causada por jovens infratores, há dados estatísticos inquestionáveis de que esse número tem crescido assustadoramente. E eu leio algumas desses números que, no mínimo, nos devem fazer debater, refletir. Na cidade de São Paulo, os atos infracionais praticados por adolescentes aumentaram aproximadamente 80% em 12 anos, ao subirem de 8 mil em 2000 para 14.400 em 2012. Diferentemente do que ocorreu em relação aos crimes praticados por maiores de 18 anos, que, de certa forma, em alguns estados vem diminuindo. Então, caro presidente Requião, eu quero, inclusive, fazer aqui também algum comentário de uma matéria feita pelo jornal Globo sobre o crescimento de crimes com a participação de crianças e adolescentes. O levantamento em 8 estados revela que, para cada adulto preso, mais de 2 menores são apreendidos. Então, é uma situação gravíssima. Se o sistema prisional convencional está falido, nós temos uma situação terrível do ponto de vista das nossas crianças, da nossa juventude. A entrada de crianças e adolescentes no mundo do crime tem aumentado no país, diz a matéria do jornal Globo. No ano passado, o crescimento no número de menores apreendidos foi mais de 2 vezes superior ao de prisões de adultos. A conclusão é do levantamento feito pelo jornal Globo, com dados oficiais obtidos em governo de 8 estados. Em 2012, houve um aumento em relação a 2011, 14% no número de apreensões de crianças e adolescentes por crime como vandalismo, desacato, tráfico, lesão corporal, furto, roubo e homicídio. No mesmo período, a elevação do número de jovens e adultos que foram presos por crimes, em geral, foi bem menor, de 5,8%. Quer dizer, os crimes praticados por crianças cresceram 14,3% entre 2011 e 2012. E os praticados por adultos, 5,8%. O levantamento foi feito em 7 dos 10 estados mais populosos do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará, Paraná, Santa Catarina. O Distrito Federal também foi incluído na pesquisa. Os estados de Minas Gerais, Bahia e Pará não informaram os dados solicitados. Em todos os estados pesquisados, foi observado o aumento da apreensão de crianças e adolescentes no ano passado, que representou 18% do total de prisões no período. Ou seja, 75 mil de um total de 414 mil. Em 2011, o percentual era de 17%. Os principais crimes cometidos por crianças e adolescentes no ano passado foram furto, roubo, tráfico de drogas. No Rio de Janeiro, o crescimento da apreensão de menores foi maior que a média dos estados pesquisados, 45% o crescimento. As apreensões passaram de 3.466 crianças e adolescentes que foram para os espaços socioeducativos em 2011, para 5.042 em 2012, representando um crescimento de 17%. No Distrito Federal, onde a apreensão de jovens no ano passado, no caso no ano de 2011, representou 39% do total das prisões, o crescimento foi de 11%, passando para 6.599, de 6.599 para 7.366. O maior crescimento entre os estados pesquisados foi observado no Ceará, de 50%. Ou seja, nós estamos diante de uma situação que depois questionamos: a violência nas ruas, as manifestações, as aberrações, os crimes cometidos. Os números estão apontando um agravamento da situação, da ampliação do número de jovens com o crime. O advogado Ariel de Castro Alves, membro do Movimento Nacional dos Direitos Humanos, lembra que o número de menores que cumprem algum tipo de medida socioeducativa no país é pequeno em comparação com o número de adultos, mas reconhece que tem havido um aumento do envolvimento de menores com o mundo do crime nos últimos anos. Para ele, por vender a ilusão de poder e de ascensão social, o tráfico de droga acaba sendo um dos maiores responsáveis pelo envolvimento da criança e do adolescente na prática criminosa. E aí sim, temos que fazer outro debate: como lidar com essa temática do tráfico de drogas. E o momento é esse, onde temos aqui uma comissão de segurança, que o senador Pedro Taques tanto tem se dedicado, e também a comissão de reforma do Código Penal, que eu faço parte. Inclusive, no próximo dia 7, vamos ter uma audiência pública em Rio Branco. Eu e senador Pedro Taques, em comum acordo com o presidente da comissão, senador Eunício Oliveira, vamos fazer, em parceria com a OAB Acre, com juízes, promotores, advogados, professores, alunos, a sociedade, as organizações da sociedade, um debate onde o senador Pedro Taques irá apresentar a quantas anda a proposta de mudança do novo Código Penal que o Senado Federal trabalha e que eu tenho a satisfação de fazer parte da comissão. Mas, enfim, senhor presidente, essa questão da juventude, ela é crucial. O Brasil avançou na proteção da infância de 0 a 12 anos, mas na questão do atendimento aos adolescentes, ainda deixa muito a desejar. Isso é um fato. Os próprios partidos políticos, os governos, as prefeituras não têm políticas adequadas para acolher a juventude. Quando o governador e prefeito sempre estabeleciam a política, procurando criar os centros da juventude, abrir portas para a prática do esporte, para o lazer, para as atividades ligadas à cultura, para que a juventude não tenha como única porta aberta a dos bares, como ocorre na quase totalidade das cidades brasileiras hoje. A única porta aberta para a juventude é a porta da droga, é a porta dos bares. Isso é lamentável. E nós estamos colhendo as consequências desse descaso das políticas públicas com a preciosidade da nossa juventude. Faço aqui esse alerta. Eu estou adotando uma medida punitiva dura na minha proposta de projeto de lei do Senado Federal, mas estou aqui acusando, identificando a causa que só será de fato enfrentada se tiver decisão política dos governos e, obviamente, amparada numa boa legislação de combate à questão das drogas. Cada vez cresce mais a porcentagem de adultos e de menores que estão em privação de liberdade em decorrência de crimes relacionados a entorpecentes. Os especialistas em segurança, consultados pelo jornal Globo, não consideram que a redução da maioridade penal, por exemplo, tema em discussão no Congresso, possa contribuir para a diminuição dos crimes cometidos por menores. Esse é um tema muito polêmico. De fato, esse é um tema que requer o envolvimento de todos nós. E eu queria me referir a ele também, não impondo uma posição minha, mas abrindo o debate. A maioridade penal, senhor presidente, é uma questão não resolvida no mundo inteiro. Em cada país ela é tratada de uma maneira diferente. E eu faço aqui um brevíssimo resumo. Por exemplo, ao compararmos o Brasil com os principais países da Europa relativos à maioridade penal, é possível perceber que a idade de maioridade penal no Brasil é significativamente superior à média dos países da Europa. Segundo o levantamento pela Open University do Reino Unido, a maioridade penal nos principais países europeus são, comparando com o Brasil, Brasil, 18 anos, foi instituída a maioridade na década de 40, com o Código Penal. Na Bélgica, 18 anos. Na Dinamarca, 15 anos. Na Alemanha, 14 anos. Na Itália, 14 anos. Eu estou me referindo à maioridade penal em países da Europa. Na França, 13 anos de idade. Ou seja, a partir dos 13 anos, o jovem que cometeu um crime já responde como adulto pelo crime cometido. A Holanda, 12 anos. E vejam só, a Escócia, 12 anos. E a Inglaterra, a maioridade da Inglaterra, são 10 anos. No Brasil, volto a repetir, são 18 anos. É um tema polêmico? Sim. Por que que alguns países adotam 10 anos e o nosso adota 18 anos? Por que que a criminalidade juvenil tem crescido no país? Assustadoramente, como citei ainda há pouco, outro levantamento feito pela Folha de São Paulo, em 13 de julho de 2011, mostra que nos Estados Unidos, o estado de Carolina do Norte, a menoridade penal termina aos 6 anos de idade. Ou seja, você tem um estado dos Estados Unidos da América que a menoridade termina aos 6 anos de idade. Suécia e Noruega, dois países com longa tradição de proteção aos menores, estabeleceram a maioridade penal aos 15 anos. A França reduziu recentemente a maioridade penal para 13 anos. Eu trago esses dados e ainda citando que, de uma forma geral, os países da América do Sul são, em média, os com maior idade penal. E os asiáticos e africanos com menor idade penal. Queria brevemente dizer que o Código Penal de 1940 adotou o critério puramente biológico para estabelecer a menor idade. E o naturalismo, estabelecendo que os menores de 18 anos, estou me referindo ao Código Penal de 1940, são penalmente irresponsáveis. Esse é um tema polêmico. Certamente não há consenso sobre ele. Nos dias de hoje, um jovem de 18 anos é penalmente inimputável? Ele é irresponsável por suas atitudes até os 18 anos? Essa é uma questão que se faz. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ou seja, não podem receber penas. Igualmente, esse critério foi recepcionado no artigo 228 da Constituição Federal de 1988. E aí sim, nós tivemos um diferencial que traz a um debate até os dias de hoje se é cláusula pétrea ou não. Porque o sistema penal brasileiro, a idade igual ou superior a 18 anos, é condição necessária e indispensável para imputabilidade penal. O que significa dizer que um menor de 18 anos não é dotado por força de lei de capacidade de culpabilidade, ou seja, não pode responder por seus atos. E contra isso, não se admite prova em contrário. Sobre a questão da constitucionalidade, para concluir, senhor presidente, a definição da maioridade penal é um instrumento de política criminal. O principal obstáculo para a sua redução é o fato de estar previsto na Constituição e não numa lei ordinária. E daí tem-se um debate profundo sobre isso. Queria dizer que o senador Aloysio Nunes Ferreira apresentou uma PEC que tramita no Senado, que ele propõe a redução da maioridade penal e recebe mais apoio, aqui recebe mais apoio entre as PEC que mexe na menoridade penal, a que recebe mais apoio na casa é de número 33, de autoria do senador Aloysio Nunes Ferreira, que não faz diretamente uma alteração na menoridade, mas ele altera o seu conteúdo. A PEC, a proposta de emenda constitucional do senador Aloysio Nunes Ferreira, de São Paulo, ele propõe a relativização da presunção legal de que os menores de 18 anos sempre são inimputáveis. E ele propõe que o Ministério Público, apenas nos casos de crimes hediondos, tráfico de drogas, terrorismo e tortura, assim como nos casos de reincidência em lesão corporal grave e roubo qualificado, poderia apresentar, durante a tramitação do processo penal, um incidente de desconsideração da imputabilidade com evidências técnicas, para que o menor, com ao menos 16 anos, possa ser julgado como adulto. Então, essa PEC de número 33 do senador Aloysio Nunes tem então, um acolhimento grande aqui no Senado e está aberta ao debate. Então, eu concluo dizendo, senhor presidente, que apresento o projeto de lei que não mexe na menoridade, mas tenta adequar o ECA às mudanças que o próprio senador Pedro Taques está fazendo no apresentando para o novo Código Penal. Então, a minha proposta, meu projeto de lei, altera a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para estabelecer que a medida socioeducativa de internação aplicável a adolescente autor de ato infracional, equivalente a crime hediondo, possa ter prazo de 8 anos. E altera, então, o artigo 122, parágrafo 4º, da Lei 8.069, a internação prevista no inciso 6º. Quanto tratar de infrator com idade entre 18 e 26 anos, será realizada em estabelecimento específico. Então, não estou propondo que a internação se dê no sistema prisional convencional, teríamos que ter um sistema prisional específico para esse tipo de clientela. O período máximo de internação não excederá os 3 anos, exceto em relação aos atos infracionais equivalentes aos crimes hediondos, sendo nesses casos de 8 anos. Então, eu estou propondo que no caso de crime hediondo, possa-se ter a internação no sistema socioeducativo de 8 anos. É essa minha proposta, senhor presidente. Espero que receba as críticas e o devido debate. Vou apresentar e vai tramitar nas comissões e penso que com essa contribuição estou procurando encontrar uma maneira de pormos fim com as políticas necessárias, porque não será com mais pena que nós vamos reduzir a criminalidade juvenil, mas certamente com políticas públicas de acolhimento da nossa juventude, com possibilidade de apresentar alternativa, inclusive para aqueles jovens que têm problema em suas famílias. Eu agradeço, presidente, pela tolerância e espero, a partir da apresentação desse projeto, receber as sugestões, as críticas para o tema que trago para tramitar na Casa, no Senado Federal. Muito obrigado.